CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CBN Entrevista. No programa de hoje, o mercado de carros de luxo puxa a eletrificação de veículos no Brasil. Mas afinal de contas, estamos preparados ou nos preparando para o carro elétrico? O nosso convidado aqui no estúdio é Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Paulo, bom dia, bem-vindo, prazer tê-lo conosco aqui no CBN Entrevista.
Legal, o maior prazer ainda é eu estar aqui com vocês.
Paulo Manzano é engenheiro de formação, mas também um apaixonado por comunicação. E essa semana, a convite da ADVB, a Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil, Seção Paraná, ele esteve em Londrina e Maringá, falando exatamente sobre esse projeto de eletrificação da Jaguar Land Rover. Ô Paulo, vamos começar entendendo um pouco mais da sua trajetória. Conta aí pra gente.
Engenheiro de formação, comecei a trabalhar na engenharia, comecei a trabalhar no desenvolvimento de produtos, e aí eu percebi que eu estava fazendo alguma coisa que alguém tinha definido que eu tivesse que fazer. Eu queria o contrário, eu queria definir o que alguém tivesse que fazer.
Boa, participar da construção.
Participar da construção, né? Não que eu não gostasse da engenharia, admiro, adoro tecnologia, adoro, enfim, tudo relacionado à engenharia, mas eu gosto muito do mercado, gosto de entender o consumidor, gosto de entender as tendências, gosto de estudar o que está acontecendo no mundo, e aí eu fui fazer um pós em marketing para mudar de área. Aí passei dentro da indústria automobilística ainda, passei para a área comercial, marketing, tem uma passagem por vendas também, mas na área de marketing, planejamento de produto, pesquisa de mercado, todo esse tipo de coisa, né? E depois fiz também administração voltada à gestão de concessionários, e agora estou aqui nessa posição de marketing, comunicação, produtos e PR na Jaguar Land Rover do Brasil.
Aliás, um apaixonado pela indústria automobilística desde sempre?
Desde sempre, desde garotinho. Isso é meio clichê, né? As pessoas, quando era garotinho, eu sentava no carro com meu pai e tal, mas comigo também foi assim. Então, eu acho que uma diferença é que eu fui atrás e realmente fui tentar viver o sonho, né?
O que é que mais te encanta nesse segmento, Paulo?
O carro em si, muita gente vê o carro como um objeto, como um objeto de status ou até um objeto de transporte. Eu sempre vi o carro como uma entidade. Eu costumo dizer para amigos que carros têm almas, né? Então, desde lá de pequenininho, eu já olhava. A primeira vez que eu vi um carro bacana, um carro esporte, eu já vi algo mais ali que ia além do material.
Sem
né? Então, foi isso que sempre me motivou, né? E tentar trazer para as pessoas é buscar esse lado emocional que todo mundo tem na compra de um carro, embora a gente busque o racional para justificar a nossa compra, mas o que sempre me despertou foi isso, né? Foi trazer para as pessoas esse lado emocional do que envolve a posse, a compra, enfim, ir lá buscar, pegar o carro zero.
Por trás de todo negócio tem sempre uma conexão afetiva com o carro que a gente está comprando?
Exatamente, tem. Muitas pessoas hoje em dia, desde sempre, né? Desde que eu comecei no segmento, Paulo, que carro que eu compro? Eu tô na dúvida aqui, né? As pessoas não me entendem muito, né? Eu tenho que explicar um pouco. Mas eu falo, qual que você gosta? Eu gosto daquele. Não, mas aquele me falaram que a manutenção é não sei o quê, que tá caro, que o valor de... Eu falei, olha, compra o que você gosta, porque no final das contas você tá me procurando pra eu justificar, pra eu falar pra você, pra eu dar pra você um endosso, pra você comprar esse daí.
Correto.
Eu dou o endosso. Todos os carros são bons no mercado. É lógico que tem particularidades, tem um que gasta um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas se você gosta, se sente bem, se o carro te veste bem, é esse o seu carro. Se for um Land Rover ou um Jaguar, então...
Melhor ainda. Por que a gente gosta tanto de carro?
Isso é muito comum, né? As pessoas falam, brasileiro ama carro. A gente vê até em
peças publicitárias,
Já
exploramos muito
né?
isso, né?
Talvez eu não esteja sendo... talvez eu não fale que todo mundo quer ouvir, né? Eu acho que o brasileiro realmente gosta de carro, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o brasileiro gosta um pouco do status que o carro dá.
Perfeito.
Como ele se posiciona socialmente através do carro que ele tem. Não sei nem se é poder,
marca,
mas é um símbolo de...
território no status.
Exatamente, né? Porque são poucos que realmente gostam, querem entender, querem mexer no carro, querem saber tecnicamente como é que ele funciona. Né? Então, assim, eu acho que tem uma certa confusão. Eu não discordo que o brasileiro ama carro.
Sem dúvida.
Mas a razão, eu acho que é um pouco diferente.
A gente já vai chegar, inclusive, às questões mercadológicas que conectam o brasileiro aos carros e a esse mercado incrível que está aí hoje. É que essa sua sequência de resposta vai me precipitar uma pergunta que eu tinha guardado lá para frente do nosso papo. Qual é o futuro do carro, Paulo?
Essa é uma pergunta... Eu acho que o futuro do carro, ele passa pelo futuro do transporte, né?
Correto.
O carro pessoal, como nós vivemos hoje, é lógico que tem níveis e níveis de desenvolvimento no mundo, mercados e mercados, mas o carro pessoal, como é que ele é visto hoje? Eu acho que ele vai continuar existindo sempre, a posse, mas o mercado está indo para um... O mundo está indo para um caminho muito mais motivado pelos jovens que hoje em dia... Tentam se fixar menos nas coisas, ter menos necessidade da posse do bem material.
Correto.
E o carro vai passar a ser uma ferramenta onde você vai poder alugar, usar por hora, por minuto, por dia, o carro que você quiser, a hora que você quiser, através da tecnologia, dos apps. Nós lá na Jaguar Land Rover já estamos trabalhando com isso, já temos parcerias.
Uhum.
Então é isso que vai mudar um pouco, né? Também muito se fala na eletrificação, quando tivermos também a direção autônoma, né? Autônoma.
Sim.
Na perda de identidade dos carros, mas eu acho que isso também vai continuar, né? Por mais que um carro básico, na sua construção básica, seja muito parecido, sempre vai ter aquele toque do design, aquele toque dos materiais, aquele toque de que uma marca é diferente da outra, né?
Uhum.
Então, acho que o carro ele sempre vai existir. É um meio de transporte fantástico, né? Particular. Eu acho que a gente ainda tem muito que evoluir no transporte coletivo. Talvez a gente ande para isso no mundo inteiro.
Uhum.
Mas sempre aquele momento de... O carro... Tem uma das tendências que fizeram o carro despontar no mundo é a tendência do encasulamento, né?
Sim.
Esse mundo cada vez mais frenético, cada vez mais corrido, cada vez mais intenso.
Mais acelerado,
quando você entra dentro,
né,
do seu carro...
Uhum.
Ou com você, ou no carro da sua esposa, ou no carro do seu amigo, você está ali num casulo de proteção que você está praticamente numa extensão da sua casa. E muita gente tem o carro com mais capricho e com mais valor do que a própria casa, né? Então eu acho que o carro sempre vai estar aí por questões que vão desde da utilização até a própria questão do status também, né?
Esse ressignificar da relação com o carro já é uma realidade para a indústria automobilística ou está distante?
Não, eu acho que é uma curva. Eu acho que ainda estamos, embora exista tendências, né? Todo mundo fala que jovem não quer mais carro. É verdade, mas não é. Tá cheio de jovem que quer carro também. Minha filha, por exemplo, fez 18 anos, a primeira coisa que ela quis é tirar carta, né?
Uhum. Também pudera, né, Paulo? Se ela não tem um carro, a gente ia ficar preocupado.
Mas a necessidade de transporte está aí. Eu acho que tem uma diferença muito grande de pessoas que vivem em grandes centros urbanos, com muito trânsito, com dificuldade de estacionamento, com questões de mobilidade mais complexas e com alternativas muito mais fáceis e até baratas do que você manter um carro. Por exemplo, um Uber. Para quem usa sai duas, três vezes por semana, Uber compensa muito mais do que um carro, né?
Correto.
Mas tem outros lugares, como aqui, por exemplo, Londrina, que eu tive a chance de vir com você aqui para a rádio, tudo, eu vi vias tranquilas, né?
Uhum.
Então, acho que nada vai substituir esse negócio de você pegar seu carro e a hora que você quiser, onde você quer, né? Mas é fato que o jovem ele não está tão interessado na posse, e isso tá trazendo todas essas questões do carro compartilhado, o carro de aluguel, o carro por app, o carro elétrico vai ser assim. Eu acho que é uma curva aí, eu acho que ninguém tem a resposta absoluta. Coisa de 10 anos para cá, muitas empresas vieram, se estabeleceram apostando no carro compartilhado, lá em São Francisco, né, alguns outros lugares da Califórnia, mesmo da Europa.
Uhum.
Essas empresas tentaram desenvolver um modelo de negócio, o modelo de negócio não vingou ainda como se imaginava. O que é sinal que essa curva é um pouco mais lenta, para mim, né? Isso é uma posição minha, tá?
De que horizonte de tempo a gente está falando, Paulo? Ou essa é uma previsão que não dá para fazer? 20, 30 anos?
Não, eu acho que menos, porque tem uma coisa também que está acontecendo, que a tecnologia ela vai crescendo exponencialmente, né?
Uhum.
Eu acho que agora, daqui para frente, vai ser um pouco mais rápido. Eu acho que dentro... Puro achismo meu, tá? Achismo com base no que eu vejo por aí, não é só achismo, né? É uma avaliação minha, vamos dizer assim. Eu acredito que em 10 anos vamos ter uma transformação muito grande aí nessa relação com o carro, principalmente dos jovens.
Como é que a Jaguar Land Rover está lidando com esse processo de transformação?
Bem, temos várias iniciativas, né? Para você ter uma ideia, a Jaguar Land Rover globalmente anunciou mês passado, comecinho do mês passado, uma formação de um hub de inovação ou participação do hub de inovação aqui no Brasil para o mundo inteiro. Nós sabemos que o Brasil desponta aí nas startups, desponta na criatividade, desponta em ideias e até na implementação, né? Temos aí as fintechs, correto, os bancos. O Brasil é uma potência em termos de inovação, tá? Então a gente está trabalhando lá em várias frentes que vão desde do carro compartilhado, passando por sustentabilidade, passando por sistemas, né? Hoje a gente já tem alguma operação na Europa, na Inglaterra, de compartilhamento de carros. Estamos aqui com um projeto junto com o Itaú, que eles têm o VEC, que é, para explicar mais fácil, é como se fosse aquelas bikes do Itaú, só que com carros elétricos.
Bacana.
Então você já para numa estação, com o seu celular você já faz a transação, já destrava o carro, pega o carro, sai, usa, volta, devolve.
Algo parecido com a experiência que a gente viu em Paris, por exemplo?
Sim, Paris, Paris já tem uma longa data, isso daí com as bikes elétricas e os carros elétricos,
correto,
lá também, né? Então isso tudo vai chegar aqui, a Jaguar Land Rover está investindo bastante. Tem a direção autônoma também, que ainda está um pouco, no meu ver, o horizonte ainda, para massificar isso, ainda tá um pouco distante, mas vai vir, são coisas que vão vir.
Eu vou resistir à tentação e deixar para o próximo bloco da nossa conversa o tema da eletrificação, que, aliás, trouxe o Paulo Manzano ao Paraná para uma série de palestras no evento Estrela ADVB. Ainda na relação de projetos da Jaguar Land Rover, a gente está falando de contemplar todos os públicos, Paulo, todo o perfil de consumidor, ou o Jaguar Land Rover trabalha muito focado num segmento de mercado?
Ah, muito, muito bom isso que você... Essa pergunta aí é interessante, né? Jaguar Land Rover é uma empresa... O nome da empresa é Jaguar Land Rover.
Sim.
E ela tem duas marcas, a Land Rover e a Jaguar, marcas distintas.
Simples,
tá?
Assim.
Ambas as marcas estão posicionadas no segmento de luxo.
Uhum.
Ou até bem pouco tempo atrás, isso é uma novidade, né? A gente ainda se considerava uma empresa de veículos premium. Mas agora, ao longo dos próximos meses, vamos passar por uma transformação muito grande e a gente está trabalhando para colocar as duas marcas num patamar mais acima ainda. Ou seja, são
subiu
carros...
Subiu o sarrafo?
Exatamente.
Uau.
Exatamente. Porque aqui no Brasil já é assim.
Uhum.
Se você pegar um cliente de um Range Rover, por exemplo, ele não tem um outro carro que ele queira ter.
Correto.
Ele chega no topo da cadeia num Range Rover. E eu não estou falando aqui com arrogância ou com algum viés. Eu estou falando de clientes que a gente conversa, né?
Constatação
é própria, né? Eu aprendi muito também nesses 4 anos aqui.
Sem
junto
dúvida.
Com essa
experiência,
com essa empresa,
do cliente, né?
E a Jaguar ainda mais acima ainda, né? A Jaguar tem uma percepção de marca de luxo, de ser mais do que premium, né? E a gente está trabalhando para isso. Então são carros...
O que é mais do que premium?
É o luxo, né? Vamos dizer assim, tem muitas...
Super luxo.
Vamos dizer assim, tem marcas de roupa que são premium, que são,
sim,
melhores, que são mais bem acabadas, que são bacanas, tem um estilo. Mas as marcas de luxo, você sabe quais são, né? Uma Louis Vuitton,
sim,
uma Prada.
Mas nesse caso, Paulo, não é só uma grife, ou a grife Jaguar ou Land Rover. A gente está falando de muita tecnologia e de recurso, né?
Sim.
De que novidades premium nós estamos falando? Algo que você possa abrir, ou é segredo industrial que fica lá na prancheta por enquanto?
Não, na eletrificação a gente não esconde para ninguém, é o nosso foco, né?
Correto.
Eu acho que poucas pessoas sabem, o carro elétrico talvez ele seja um pouco menos complexo de se desenvolver por conta dos motores elétricos terem menos complexidade do que um motor a combustão.
Correto.
Mas a parte de software de um carro elétrico, para você fazer a gestão da performance, do desempenho, da economia de bateria, da carga, do consumo, enfim, tudo isso é uma nova frente aí, e o segredo do carro elétrico está lá, é no software.
É um sistema operacional com rodinhas.
Exatamente,
né?
Exatamente. E isso a gente desenvolve em casa, esse software, né? E junto com a eletrificação, vem uma série de outras tecnologias muito em direção à direção autônoma, que estão chegando e vão chegar cada vez mais rápido, né? O tal dos ADAS, né? Os sistemas de assistência avançados, como cruise control piloto automático adaptativo, sistema de mudança de faixa, segurança. Hoje, nossos carros eles são tão completos aqui, acho que eu precisaria de um programa só para descrever todos os sistemas de desempenho e segurança dos nossos carros.
Aliás, né? Sofisticados compartimentos de segurança, né?
Exatamente. Outro dia eu vi um acidente lá nos Estados Unidos, né, onde um Defender devia estar aos seus 70 milhas por hora, que é a média lá das estradas, né, um pouquinho mais de 110 km por hora, tomou uma batida num caminhão e o carro rodou 4, 5 vezes. O pessoal saiu inteirinho dentro do carro.
Íntegro.
Os airbags todos protegidos, né, a estrutura de monobloco do carro. Então, tudo isso num carro premium realmente faz muita diferença, né?
Paulo, a gente está saindo, ou há indicativos poderosos de que a gente começa a se recuperar do mais grave da crise econômica que veio na esteira da pandemia.
Sim.
Ainda tem uma narrativa muito forte de inflação, inclusive em terrenos que não estavam acostumados com inflação, por exemplo, a Alemanha tendo que conviver com 8 ponto alguma coisa de inflação depois de mais de 50, 60 anos. Isso tudo não mexe no processo, no negócio de vocês? Não interfere?
Não.
Como é que a Jaguar Land Rover tem o aspecto crise econômica no radar?
Com certeza mexe com o negócio, né? Mas o que a gente tem visto aí dessas inflações aí perto dos 10%, alguns lugares até mais, ao longo do mundo, é um pouco fruto dessa demanda reprimida que a gente teve aí durante os 2 anos, né?
Uhum, sem dúvida.
O mercado de luxo, ele vive um momento...
Inflação é basicamente explosão de consumo.
Exatamente. Eu ia usar explosivo no mercado de luxo, mas talvez seja. Eu ia usar essa palavra e você me roubou. Não, mas eu acho que tem uma demanda reprimida aí, né? Uhum. Não é diferente com os carros. Felizmente, né, com a vacinação em massa aí a gente pode estar mais na rua, né, embora ainda tenha algumas restrições.
Correto.
A Covid ainda continua aí com um certo cuidado, mas felizmente por conta da vacinação eu estou aqui com vocês em Londrina.
Graças a Deus.
As pessoas estão na rua, estão querendo, né, e muita gente também, principalmente no mercado de luxo, percebeu que não adianta só trabalhar, não adianta só viver em função do dinheiro, a vida está aí para ser vivida.
Sem dúvida.
Com a possibilidade de você morrer amanhã, todos nós temos, mas com a possibilidade mais presente, né, com o que aconteceu na pandemia, tristemente, né, acho que muita gente falou, não, para, agora eu vou gastar. E isso é uma das explicações para o mercado de luxo ter explodido, né? No segmento automotivo e alguns outros segmentos, houve uma disruptura aí na cadeia de suprimentos dos semicondutores.
Correto.
Por uma série de razões, uma série de elementos, né? Essa crise dos semicondutores, se a gente chama assim, ou esse efeito dos semicondutores, está sendo resolvido paulatinamente, né? Mas ainda há uma disrupção. Infelizmente, né? Acho que todo mundo lamenta muito essa guerra da Rússia com a Ucrânia, também está causando alguma disruptura em autopeças.
Sim.
Né? Para quem não sabe, os chicotes elétricos de um carro hoje, que chicotes elétricos, para quem não sabe, é a fiação, todos os fios e os conectores, tudo que vai conectar,
distribui e conecta as funções do carro,
os módulos dos carros, né, e o controle dos carros, a maioria é feito na Ucrânia.
Na Ucrânia. Puxa, com um país em guerra, isso é um colapso no fornecimento.
Exatamente. E fora isso, ainda efeitos de Covid na China, questões de logística.
A propósito, Paulo, perdão, vou pegar uma carona na questão do chicote. Para que não haja exatamente esse colapso, você precisa ter alternativa de comprar de outros lugares. Como é que Land Rover e Jaguar lidam, por exemplo, com incentivo à indústria nacional? A parceiros estratégicos no terreno onde a empresa está, exatamente para não ficar refém de um único mercado que colapsa diante de um fator inesperado, nem um pouco previsível, como foi essa guerra.
Um dos efeitos da globalização é que... Eu penso bastante sobre isso no campo pessoal até, tá? O mundo hoje ele ficou uma coisa só, né? É, eu lembro lá quando eu era garoto, quando começou a se falar de globalização, hoje o efeito está aí. Com isso, foram se criando alguns polos. E um dos polos, por exemplo, seja lá por questões de facilidade de suprimentos, facilidade de mão de obra, questões tributárias, seja lá qual for a razão, um dos polos, o principal polo de produção de chicotes é na Ucrânia. Uhum. Tem polos de produção de microchips na Ásia. Uhum. Né? Com esse mundo todo interconectado, às vezes não faz sentido. Se eu já tenho um polo, por exemplo, lá na Índia, temos um polo de tecnologia na Índia, né? De IT na Índia.
Está muito nacionalista esse meu raciocínio?
Não, eu acho que ele faz sentido, mas a indústria como um todo, acho que ela vê um mundo mais globalizado e ela vai ali buscando a melhor eficiência.
Sem dúvida.
Né? Considerando que o mundo é uma coisa só.
Faz todo sentido,
né?
Faz todo sentido.
Mas aí quando há uma situação como essa de guerra ou de diferenças sociopolíticas, isso interfere em toda a cadeia.
A gente teve um problemão com logística ainda no período mais sério da pandemia.
Exato,
né?
Exatamente. Mas o Brasil é realmente um polo automotivo importante, né? Temos um mercado potencial de 4, 5 milhões por questões internas nossas e pandemia, isso tá dormente agora, mas vai destravar. A indústria automotiva brasileira é forte, a gente tem bons fornecedores aqui, tem uma boa cadeia de fornecimentos e temos uma fábrica aqui também, né? Lá no Rio de Janeiro, Itatiaia, onde a gente fabrica o Evoque e o Discovery Sport. Muitos dos nossos componentes são importados, a gente tem lá fabricação de bancos e alguns outros elementos ou componentes fabricados aqui no Brasil também.
Intervalo, e daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com Paulo Manzano, diretor de marketing da Jaguar Land Rover do Brasil. Até já!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.